Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Inquietos. Hoje uma fera aí direto de Salvador, Bira, fundador e CEO de umas startups de maior sucesso no Brasil, na saúde, na educação, temas aí super legais que movem o país para frente. Bira, obrigado aí por topar bater esse papo com a gente hoje.
Não, primeiro eu que agradeço. Eu acho, primeiro dizer que como é importante essa sua iniciativa, Cláudio. Cara, eu costumo dizer que assim, os grandes aprendizados da atualidade não estão nos livros. Talvez vão estar nos livros da década de 30, mas agora acho que a melhor forma de você compartilhar o conhecimento novo é batendo um papo e compartilhando um pouquinho da experiência.
Legal. Bom, você já deu spoiler aí, então, que 2030 a turma vai ter um livro das histórias do Bira aí.
Oh.
Mas enquanto isso, vamos de podcast aqui. Pô, legal, se puder contar um pouquinho então da tua história pessoal, trajetória aí, enfim, culminando até os dias de hoje.
Cara, primeiro assim, eu nasci e fui criado em Salvador. Eu acho muito importante primeiro dizer isso, porque isso tem uma grande importância aqui na história da Sanar, tá? Cara, formei em administração na Universidade Federal da Bahia. E lá eu encontrei o Movimento Empresa Júnior, onde investi grande parte do meu tempo na graduação, né? Lá fui, enfim, gastei muito tempo, cheguei à liderança do movimento. Cara, e um parêntese aqui, né? Acho que o Movimento Empresa Júnior, sobretudo aqui, né, nesse local, acho que foi muito importante, pois foi a primeira vez que eu pude sacar... A gente podia. Vou colocar aqui, né, entre aspas. Acho que a gente podia... negociar com gente grande, influenciar a universidade, fazer o negócio acontecer. Então, tinha uma questão de empoderamento, de falar assim, cara, eu posso, que acho que foi bem importante para mim na época, né? Mas também foi importante porque, cara, tinha um sonho de ser músico também. E a gente, na época da faculdade, montou uma banda, assim, na época da faculdade da Empresa Júnior. Lá. E lá foi que eu conheci o Mal e o Léo, tanto na Empresa Júnior como na banda, que foram os co-founders da Sanar, né? Tentamos investir no carnaval, cara, a partir daí, mas deu tudo errado, tá? E Carnaval de Salvador, acho que todo mundo conhece, né? Cara, é uma grande indústria, mas, enfim, tivemos nossa primeira empreitada de não sucesso, assim. Depois eu fui para a carreira tradicional de alguém que vai para a área de business, então fui para a área de transactions em uma Big Four, depois eu fui para uma das maiores varejistas do país na época. E por fim, acho que Mal e Léo, eles estavam trabalhando em uma holding local muito interessante e o founder estava saindo porque ele assumiu uma posição na prefeitura de Salvador. E eles foram super sponsors, assim, para ser chamado para ser o head dessa holding, né? Cara, estava bem feliz. E aí, detalhe, cara, assim, recebi a oferta e durante o processo eles me chamaram para jantar, né? E nesse dia eu lembro como hoje, assim, eles falaram, Bira, cara, precisamos ser muito honestos, assim, com você. Cara, não venha. A ideia aqui, apesar de ter várias operações excelentes e tal, tá meio que ladeira abaixo, assim, com o principal cara saindo, né? Tinha muita figura ali do fundador. E a gente, como seu amigo, realmente não recomenda você vir, assim. E aí eu respondi, cara, pô, galera, obrigado pela consideração, mas eu pedi demissão ontem, não tem mais volta. E esse negócio, assim, foi muito importante porque... eu entrei e isso nos uniu muito, assim, né? Para se proteger muito para qualquer downside, assim, na época. Acho que resultado, assim. Uma das operações que a gente olhou, que eu olhei muito lá nessa holding, que eu fiquei apaixonado, foi uma empresa de conteúdo para a área jurídica. Cara, eles tinham a maior, acho que a terceira empresa do setor no país na época. E ali veio meu segundo aprendizado, assim, né? Que foi começar a jornada empreendedora. Que é, cara, é possível empreender em Salvador e ser um player nacional. Isso parece bobo, assim, mas, cara, me inspirou muito, pois era uma porta que estava realmente, assim, uma chavinha que estava um pouco fechada, assim, na minha cabeça. Isso me inspirou para falar assim, cara, é possível, tem alguém aqui nesse local fazendo algo que, cara, conseguia vender via um e-commerce para o Brasil inteiro, uma operação super bacana. E aí, acho que esse é possível veio de uma coisa muito legal, assim, como o exemplo arrasta, né? Como é importante a gente ter os exemplos próximos, assim, né? Tem que ser meio que física, assim, você precisa enxergar isso de alguma forma. E aí acho que é uma mistura, assim, do eu posso, que veio ali da minha época meio que do líder do movimento, empresa júnior, como é possível, assim, fizeram a gente ter coragem para pensar o nosso caminho, né? No meio do caminho, assim, a gente conheceu o Caio, que foi o quarto founder, que é um só que era médico na época, e lá descobrimos o mundo da saúde, assim, né? Ficamos, cara, super encantado. E basicamente, assim, era o que a gente olhou, assim, era um setor com empresas, cara, com mais de 100 anos, 50 anos comum, cara, zero digital, cobrando muito caro e com um processo de distribuição de conteúdo muito ineficiente. A gente lembra, assim, na época nas editoras, que você tinha que fazer uma quantidade imensa de livros, levar para um retail, daí o retail vender para o cliente, só que na saúde você tem uma depreciação, vou chamar aqui, entre aspas, do conteúdo muito rápida. E aí, cara, se esse processo tivesse que mudar um protocolo, algo do tipo, ia levar anos, né? Todo esse processo de produção até você colocar para o consumidor, né? E aí a gente teve uma ideia de começar uma empresa um pouco mais digital, não tanto na época, mas que ainda fazia livros colaborativamente com os médicos para a gente tentar produzir isso rápido e vender diretamente para o cliente, né? Cara, e aí uma coisa engraçada, assim, né? Tivemos a ideia sensacional de apresentar, tivemos essa, vamos dizer assim, essa epifania e apresentamos para o founder da empresa jurídica, que foi um pedaço da inspiração da gente. Cara, eu lembro, assim, ele virou para a gente e falou assim, olha, cara, galera, o que vocês acham de vocês trabalharem para mim? Literalmente não enxergava a gente como sócio, assim, né? Então, e sinceramente foi o passo que faltava, assim, parecia broxante na época. Mas, assim, foi um empurrão que a gente teve, resolvemos sair para empreender, e de lá para cá, a Senar se tornou, certamente, aí, uma das maiores plataformas educacionais para o médico, né? Hoje, sendo uma plataforma muito mais completa para o médico, para o profissional da saúde no país. Cara, no meio do caminho, descobrimos que o médico é o profissional mais importante da nossa sociedade, que passa o maior GMV do mundo através do médico e, por incrível que pareça, ele é muito desassistido, de ponta a ponta, e isso influencia muito, radicalmente, a sua capacidade de entrega de valor e, inclusive, de aumentar a produtividade da saúde como um todo, né? Então, acho que esses foram os primeiros passos, assim, para a gente começar da onde eu vim, né? E para a gente começar a Senar também.
Você comentou, então, no começo tinha livro físico, é isso?
Isso, no início, cara, a gente começou criando, assim, a lógica foi assim, olha, a gente vai chegar, assim, acho que primeiro ponto, assim, né? A gente estava descobrindo que tinha um novo médico geracional surgindo, que era muito mais digital do que o médico até então existente, mas que ainda a fluência do setor era muito no livro, né? Então, e aí a nossa ideia foi, cara, fazer um e-commerce onde a gente fazia todo o processo de produção, agora tinha que ser muito rápido. Então, eu lembro os primeiros livros da gente, eu lembro um livro que a gente fez de casos clínicos, cara, que a gente fez com 400 pessoas. Então, a gente usava a colaboração ali para produzir. Uma editora normal, na época, levaria um ano e meio para produzir um conteúdo como esse. Assim, 4 meses, nosso já estava sendo vendido, assim. Então, a gente começou com isso, foi isso que começou a gente entrar na casa e começar a ter as primeiras relações com os médicos.
Você falou, né, do médico ser o ator mais importante e tal. Tava falando ontem com o meu sócio, o Fábio, né, que é médico, e a gente lembrando por que a gente também começou a Livance, porque além do que você falou, né, de ser importante, o médico, que a sociedade tem essa, né, impressão de ser alguém que é ultra bem-sucedido, é rico e tudo mais, na verdade, é o tipo de profissional que tem maior índice de burnout, né? Muitas vezes de insatisfação pessoal e tudo mais. E acho que esse monte de informação, de desafios e de tudo mais, acho que foi levando esse profissional que é tão importante, enfim, vide aí a pandemia, né? E aí, assim, em função disso, como é que foi a jornada, assim, até vocês conseguirem se tornar esse parceiro, até o modelo de negócio que vocês têm, que vocês vão criando coisas rápidas, né, atualizadas, digitais, para esse médico novo, né, que veio nos últimos tempos, acompanhando também essa, vamos dizer assim, evolução tecnológica do mundo e da forma de estudar também.
A primeira sacada que a gente teve no meio do caminho, para a gente dar os primeiros passos, então a gente, cara, esse era o ano de 2014, super no início, a gente nem conhecia o mundo de venture capital e tal, assim, a gente brinca que nós somos empreendedores raízes, de fato, assim, e fomos aprendendo no meio do caminho, e aí a gente, para começar uma relação com o médico, a gente começou a montar, desde o dia 1 da Senar, assim, a gente começou a montar páginas no Facebook, em cima de pain points da vida do médico. Então, vou te dar exemplos aqui. Cara, o cara tinha que escolher a residência. São mais de 55 especialidades médicas. Então, é um desafio você escolher isso. A carreira, cara, como é que vai ser o meu próximo passo da carreira? A vida do estudante. Então, a gente foi pegando vários pain points, foi montando páginas no Facebook para começar a se relacionar. Cara, o resumo da história aqui é que essas páginas começaram a crescer muito mais rápido do que a Sanar. Cara, a gente começou a ter uma penetração muito grande no espaço, sobretudo com estudante de medicina. E aí, no meio do caminho, a gente entendeu que essas páginas, na verdade, elas eram um produto da Sanar, elas eram uma comunidade. E aí, a gente começou a consolidar o tráfego que existia na internet, na social media, seja YouTube, Facebook, Instagram, para nossas plataformas, nossa comunidade, nosso produto de comunidade que a gente tinha, que era uma plataforma interna. E a gente começou a ter uma relação muito grande com o médico. Entender assim, aí foi daí que a gente foi vendo meio que bottom-up, como tinha várias necessidades que o médico tinha e que não estavam sendo atendidas. E aí ali foi que foi, acho que assim, o momento que a gente falou assim, olha, faz muito mais sentido para Sanar ser a empresa da vida do médico, desde o momento que ele pisa na faculdade até o seu último dia profissional, e esse profissional ele precisa de ajuda, e by the way, tem uma grande função na área da saúde, do que a gente, cara, ficar tentando maximizar um pedaço da jornada, né? Então, a gente começou a ser a primeira empresa que pegava, na época, a vida do médico desde do dia 1 da vida dele até 20, 30 anos de formado, assim. E aí foi dali que surgiu a primeira plataforma, que foi a vida do estudante, que foi a plataforma que foi o Sanaflix, que hoje aí é conhecido por muitos estudantes, assim, como Netflix da medicina. E cara, é muito legal o Sanaflix, porque ele meio que, sabe, ele meio que está virando o que o Excel é para o estudante de engenharia, o Sanaflix está se tornando para o estudante de medicina, assim, é um must-have. Hoje, cara, um terço dos estudantes de medicina são assinantes pagos desse produto hoje. E ali a gente, essa capacidade de comunidade, esse produto, a gente foi provando que o trust, a gente estava ganhando o trust do estudante de medicina, e com isso a gente tinha o direito de ir para a próxima fase da vida dele, que era a preparação para a residência, para depois ir para a próxima fase, que é a vida continuada do médico, né? Então a gente foi lançando os próximos produtos e montando essa plataforma, esses produtos específicos para cada etapa da jornada do médico, mas no final do dia a Sanar tem sido construída uma jornada única para, desde o dia 1, ele entra na Sanar e ele vai ter todos os produtos até o último dia da vida profissional dele.
Foi animal, né? As comunidades lá do Face eventualmente não era o que você imaginava que ia virar, e de repente dali, né, veio foi o que alimentou o produto, alimentou a informação e tal. E aí, assim, como, né, no meio médico é um meio, de uma certa forma, mais conservador, né, até por questões de evidências científicas, porque você mexe com vida, você está formando seres, né, você está formando profissionais que vão depois, enfim, mexer nas vidas, e, né, ainda mais agora pandemia, isso acho que ficou tão evidente para a sociedade. Como uma startup ali de Salvador, com, enfim, uma molecada, obviamente, fera, mas, enfim, jovem, não é? Como conquistar essa credibilidade com a classe médica frente, né, instituições centenárias, como você falou, que ainda que estejam fazendo livros de forma que demorem e tudo mais, você tem uma questão de credibilidade, você tem uma questão do conteúdo que tem que ser super fidedigno, você está formando esses profissionais, como é que foi conseguir, ao mesmo tempo, ganhar credibilidade e, ao mesmo tempo, também conseguir criar esse conteúdo, né, de forma relevante, de forma, né, que ajude, de fato, esses profissionais a serem cada vez melhores?
Cara, eu acho que, assim, a nossa jornada, e aí eu acho que, assim, ser de Salvador plus estar um pouquinho fora da bolha do que é a verdade estabelecida no mundo, acho que foi muito importante para a gente quebrar a janelinha de vários conceitos estabelecidos que tinha, assim, né? E aí, cara, as coisas mais legais que foram vários aprendizados contra-intuitivos, assim, ao longo do tempo, né? E acho que o primeiro, cara, é que, assim, o médico, ele precisa de ajuda mais do que o próprio médico acha que precisa de ajuda. E a lógica da Sanar sempre foi assim, cara, eu sou seu, the doctor's first, assim, eu sou o seu parceiro, cara, eu sou seu amigo. Eu vou te dar o melhor serviço possível, do jeito mais acessível. E assim, é engraçado, eu tenho vários, vários casos aqui que o médico às vezes duvida, assim, a gente tem vários produtos, né, enfim, às vezes, a gente tem alguém, eles às vezes mandam no chat, olha, tem alguém usando o nome da Sanar para fazer o produto tal, né, a gente fala, é a gente mesmo, pode acreditar, assim. E o mais importante que, assim, acho que a gente ganhou a confiança do médico servindo de uma forma, com a conveniência que ele precisava, usando, obviamente, aqui muito da tecnologia, de jeito que ninguém estava ofertando, tá? É, muito mais do que, ah, vamos se apegar à instituição A, vamos trazer o bam-bam-bam da medicina e tal. Então, assim, a gente tinha um processo de curadoria muito, muito rígido, assim, de produção de conteúdo, mas a lógica mental era, falei assim, olha, eu vou te servir no menor tempo possível e te dar a conveniência que você precisa. Então, vou dar um exemplo, tá? É, cara, no Sanaflix, por exemplo, eu via claramente que era muito melhor a gente, assim, estudante de medicina tinha uma necessidade X. Era muito melhor a gente produzir um conteúdo com 80% de qualidade muito mais rápido do que você esperar 100% de qualidade e dobrar o tempo. Era muito melhor, assim, a sensação deles era assim, caramba, vocês estão me entregando, eu nem imaginava que vocês poderiam me entregar isso, vocês estão entregando isso. E sabiam, e eles foram entendendo que a Sanar conseguia melhorar muito rápido também, ao longo do tempo. Então, a gente saiu do 80 para o 100 em muito menos tempo do que se a gente esperasse o 100. E a gente teve que quebrar essa janelinha e falar assim, cara, deixa eu colocar o conteúdo lá e deixa eu ouvir de volta o que o estudante, o que o cliente tem a falar. E essa relação começou a ser muito genuína e aberta, assim, seja via o social media, seja via os próprios produtos. E isso, eu acho que, assim, a gente acredita que isso foi o elemento que a gente conseguiu construir o ágil, né, para capturar as próximas oportunidades de cada uma das vidas, da vida, da jornada do médico.
Entendi. Então, assim, não dá para levar o pé da letra, né, mas é um pouco aquela frase lá, né, se você não tiver vergonha da primeira versão do teu produto, você demorou para lançar, né? É claro que tem que tomar tem que tomar um grande cuidado, porque a gente está ensinando médicos, mas eventualmente essa parte final aí do teu produto, você até constrói junto, né, junto com os médicos e tudo mais. E aí, assim, pegando a evolução disso, né, vocês estão cada dia evoluindo mais, assim, você falou no começo, né, que a gente está falando aqui de empreendedorismo, de várias coisas, e que isso só vai estar no livro daqui a 10, 20 anos, né, o conhecimento. Como é que você vê a evolução da educação médica? Enfim, hoje, cada vez, né, a cada 2 anos, o conhecimento médico dobra, talvez daqui a pouco vai piorar, cada vez mais o médico é mais especialista de uma coisa pequena, né? Às vezes você ouve alguém falando que o pai ou o avô, ele era 3 especialidades, né? Não, ele é cardiologista, gineco e oftalmo, né? Umas coisas assim que você ouve hoje e fala, pô, a pessoa não é nenhuma, né? Antes eram 3. Enfim, a competição tem aumentado. Como é que você vê a evolução da educação médica, assim, de hoje, enfim, e pensando lá para frente?
Acho que a educação para Sanar, acho que foi muito, a educação e conteúdo foi muito importante para Sanar, porque a gente conseguiu ganhar relação e provar que com essa relação a gente conseguia ser o grande parceiro para toda a vida dele. Cara, agora no meio do caminho, assim, o que a gente viu, assim, do ponto de vista de companhia, e eu vou entrar um pouquinho no que você está falando, assim. Cara, a saúde é o maior mercado do mundo, ponto. E tem seus desafios, vou colocar de um jeito legal aqui. E o médico, ele tem uma importância nesse setor tão grande que ele influencia grande parte da cadeia de custos da maior indústria do mundo. Então, ele é super importante para a indústria da saúde. E aí, você fala, tá bom, então deixa eu entender o médico. Você dá um zoom no médico, a leitura que a gente tem aqui é que o médico, ele é uma empresa em uma pessoa. Então, eles faturam como se fosse um small business no Brasil. Tem uma atividade fim muito clara e é onde que o médico, assim, genuinamente, visceralmente está preocupado, que é a oferta de medicina. E como uma empresa, eles têm uma série de necessidades que eu vou chamar aqui de back-office. Cara, 85% dos médicos são PJs. Daqui você já tira a necessidade de suporte legal, contábil, insurance, e aí vai vir a Levance, diversas outras coisas que vão ser importantes aqui para a vida desse médico independente. E, cara, o que a gente viu aqui, né? Que o médico, ele é muito mal servido em tudo, por incrível que pareça. Cara, a educação é muito cara e ela não é integrada para toda a vida. E olha que conteúdo para o médico é a chave, né? Porque o médico ele é super bem treinado para agir em cima dos protocolos, dos grandes algoritmos, né, que as evidências médicas trazem. Então, o conteúdo é chave, é o que você estava trazendo. Esse negócio vai mudando de 2 em 2 anos. Então, é muito importante para o médico. E completamente ainda caro, não estruturado, não integrado também. A prática médica ela é muito analógica ainda, sobretudo se você pegar o processo desde a anamnese e a recomendação, onde o médico, em maioria, tá, em médio, gasta 70% da sua energia. E o back-office, vou usar uma palavra aqui bonita, é uma lambança. Cara, o médico ele não é treinado para lidar com suporte contábil, legal, seus próprios investimentos, conseguir o cliente, uma série de questões aqui. E, cara, a Sanar, ela, cada vez mais, a gente começou como uma plataforma de conhecimento, mas via essa relação, a gente começou a aumentar o share de participação para entregar todos os serviços que o médico precisa para ofertar medicina no nível superior. Então, uma conta muito boba que a gente fala aqui é, cara, a gente, nossa contabilização, assim, em termos não estruturados, é que, cara, 15% a 20% do tempo do médico é gasto em atividades que a gente vai chamar de back-office. Isso não faz sentido nenhum para a gente. Então, a Sanar, ela quer ser essa grande plataforma, a gente chama aqui do sistema operacional do médico, né? Cara, a Sanar quer ser o que o Windows foi para o PC, a gente quer ser para o médico, para aumentar muito essa capacidade enquanto profissional. E aí, fazendo o processo reverso aqui, dada a minha fala, cara, se você aumenta 1, 2x a capacidade do médico, você está aumentando a capacidade da saúde como um todo. E o que, que a gente está vendo, assim, né? Por que, que esse negócio é muito real? É que o médico, ele vai passar, e agora é um caminho sem volta, cara, o médico ele vai passar por uma grande transformação digital nos próximos 5 anos, né? E acho que a COVID agora está acelerando, a gente está vendo, cara, atendimento via WhatsApp, as faculdades agora entregam conteúdo digital, entregam plataformas para ajudar no serviço médico. Então, assim, cara, tá um setor que vai mais vai mudar esse setor que a gente está. E o que a gente está vendo, assim, né? Que além dessa grande transformação digital que o médico vai passar, que esse novo médico geracional ele já é mais adepto, mas tem muito caminho ainda para percorrer, tem uma segunda questão, é que a própria tecnologia ela vai permitir com que o médico ainda seja mais independente ainda, né? Acho que tem 2 caminhos possíveis. Um, que o médico ele vai ser uma espécie de um call center de grandes corporações, o outro, que o médico vai ser independente. A gente acredita, e além de estar muito do lado do médico, a gente acredita que a independência do médico ela vai continuar forte, aumentando. E combinando tudo isso, para dizer assim, acho que a função do médico, a vida, o jeito que o médico vai se relacionar com a medicina vai mudar muito nos próximos anos. E é só o início de uma grande revolução. E aí, eu acho que daí surge a Sanar. Assim, acho que a gente acredita que a Sanar é a empresa mais bem posicionada para aumentar a curva de adoção de tecnologias para o médico, para que ele esteja muito bem conectado com a medicina, mas aumente a sua capacidade enquanto profissional, dado que ele é muito importante para o sistema de saúde ainda.
Então, muito legal. Você falou vários pontos aí. E, enfim, a gente concorda super, até por conta de propostos um pouco similares aqui com a Livance, né? Você vê a quantidade de tempo que se gasta, você colocou aí 15%, 20%, eu não sei até se não é mais, né? Um tempo super mal gasto, né? Você falou que o médico é uma empresa, né? No final é isso, o médico é um empreendedor, em geral ninguém avisou, precisa fazer contabilidade, precisa fazer marketing, precisa fazer venda, né? E venda não no mau sentido, relação médico-paciente, né? Manter aquele paciente ali conectado, atualizado, enfim, precisa fazer pós-venda, todas essas palavras do mundo de negócio que a gente conhece, que às vezes quando se fala no meio médico parece que é uma coisa meio capitalista demais e tudo mais, mas a verdade é que o médico precisa conseguir prestar esse serviço de forma bem feita, né? Não é nenhuma vergonha, o médico tem que ter um retorno financeiro, né? Através de um bom serviço entregue. E aí você tocou num ponto importante, né, do médico ser independente, porque a gente olhar o que aconteceu com o mercado americano, foi o contrário, né, a gente viu cada vez menos o médico ser independente, e se a gente for olhar a satisfação, na medida em que o médico foi ficando menos independente, ele foi ficando com maior índice de insatisfação, maior índice de burnout, e aí isso muitas vezes em troca de uma suposta eficiência que não veio, né? Se a gente olhar o mercado americano, o que se investe de saúde e o que as pessoas têm de retorno é uma relação horrorosa, né? Gasta-se quase 20% do PIB, as pessoas, né, não têm um bom atendimento, não têm uma relação com o médico, mal fala com o médico. Então, assim, é uma coisa que parecia que ia trazer mais eficiência e, na verdade, não trouxe, né? Eu acho que talvez no Brasil a gente tenha uma chance de criar uma história diferente. Aí acho que, né, gente como você, como vocês aí, como a gente, acho que podem ajudar isso, acho que tecnologia. E você falou que o médico tem um poder muito grande se ele for bem educado, né? Porque a gente fala, às vezes, de custo de medicina, mas está muito ligado a desperdício, a incentivos que são desalinhados e tudo mais. Mas muitas vezes o médico, não, assim como ele não aprendeu a fazer contabilidade, fazer marketing, fazer relação médico-paciente, ele também não aprendeu essa questão, muitas vezes, econômica, né? Do desperdício, da utilização. Às vezes não tem dado para isso também, né? Então, assim, as pessoas sem dados, elas, né, enfim, em geral é só mais uma pessoa com opinião, né? Então, acho que tem uma jornada grande aí para a gente conseguir que esses médicos sejam independentes, estejam satisfeitos, tenham um retorno financeiro que, né, que merecem, não que saiam, né, muitas vezes de uma faculdade ou de uma residência com uma dívida de um tamanho enorme e que vão ficar pagando, vão trabalhar o resto da vida para ficar pagando dívida.
É, cara, e eu, assim, acho que tem algumas notas mentais aqui, né? Acho que se você pega, por exemplo, o mercado americano, na década de 70, se gastava aproximadamente 30 minutos para o médico fazer o primeiro atendimento e 15 minutos para fazer o segundo atendimento. Cara, nos anos 2000, o médico passou a fazer com 15 minutos o primeiro atendimento que ele dava com o paciente e 7 minutos o segundo atendimento com a médica. Só que o custo da saúde não diminuiu, ela aumentou. Você fala assim, opa. Então, essa questão de você trazer não dar para o médico, assim, a gente gosta muito de pensar a medicina no primórdio, assim, que o médico ia lá na casa da pessoa, ele era super empoderado, muito importante, tinha autonomia para tomar decisão e tinha relação com as pessoas, dava um cuidado. Hoje o médico perdeu um pedaço, assim, da relação e maximizou muito a capacidade de fazer diagnóstico, recomendação. E aí você olha o mercado americano, você vê que não resolveu por esse caminho. Então, o que a gente enxerga aqui, né? Que, assim, cara, vai no limite matemático, assim, o médico, ele, tudo que essa função, que não seja o cuidado, o olhar do médico pro paciente, acho que ela tem que ser, acho que o que puder a gente eventualmente ter tecnologia para ajudar o médico a gastar o tempo dele em pensar literalmente no paciente, alinhar o interesse de ponta a ponta e não maximizar o retorno que o hospital está colocando a influência, que o laboratório está colocando a influência, que a farma está colocando a influência, ela é muito importante. E assim, ó, o que a Sanar acredita? Que, cara, se tem alguém que pode fazer uma revolução na indústria, é o médico. Por quê? Porque o médico, ele tem a independência. Cara, o hospital, vamos lá no princípio aqui, tá? Acho que o hospital, ele contrata o médico. O médico é como se fosse uma empresa dentro do hospital, ele tem independência total, e o médico trabalha em 2 ou 3 hospitais. E o médico, ele, se você parar para pensar, quem é que está em toda a cadeia da indústria? Desde o primeiro atendimento primário ao final, é o médico. Então, se tem alguém que você pode fortalecer enquanto camada e trazer esse alinhamento para a indústria o mais rápido possível, sem ter que reformular a indústria da saúde, a gente acredita que é via o médico. Agora, isso é um par. A gente, a Sana acredita, cara, que essa revolução vai vir em 15, 20 anos, né? Assim, a nosso primeiro grande passo é ser, assim, primeiro, assim, acreditamos que o médico, ele tem uma importância muito grande, via o treinamento dele, via dando o conteúdo correto, via dando a conveniência para ele não gastar tempo onde ele não tem que gastar. O médico não tem que se preocupar com pegar crédito para estudar, não tem que se preocupar com crédito para comprar um equipamento médico, não precisa se preocupar com contabilidade, sabe? Cara, o primeiro passo, assim, é vamos resolver muito o médico, vamos deixar ele mais empoderado. Mas, cara, se você passa a ter uma plataforma com 20, 30% dos médicos do Brasil dentro da sua plataforma, você tem o direito de se conectar melhor, ajudar a conectar melhor o médico no sistema de saúde. E se tem, mais uma vez, alguém que pode melhorar muito o processo, a influência, a tirar um pouquinho dos conflitos de interesse, quem pode legalmente é o médico. Então, por isso que, assim, a gente sempre fala que, cara, nossa jornada é de 15 anos. By the way, a gente brinca internamente, a Amazon começou como uma empresa que fazia, vendia livro. A gente começou também, então a gente está transformando ao longo do tempo em uma jornada que tem 2, 3 passos muito claros assim, para sanar. Mas a gente está muito animado, porque se tem algum lugar claro, com clareza de que pode se aumentar a capacidade da saúde, é via o médico e os profissionais da saúde também.
Legal, legal. Eu fiquei surpreso quando você falou que vocês faziam livros mesmo, fiquei pensando na Amazon ali. E é sempre legal ter umas histórias de início assim, meio roots, assim, meio raiz, né? Acho que as histórias que deram certo, em geral, começaram assim, né? Com alguma coisa meio... Fala, cara, isso aqui não vai dar certo, né? De fato, não vai dar certo desse jeito, mas essa galera vai dar certo, né?
Cara, e eu volto no que eu estava falando aqui no início, assim. Cara, a gente não foi os empreendedores que subiam em cima do Monte Sinai, pegou o cajado, recebeu a palavra divina, bateu o cajado, o mar se abriu e falou, gente, a terra prometida está ali, vai todo mundo para lá. Cara, a gente foi ao contrário, assim, a gente foi meio bottom-up. Começamos de uma forma... E isso é muito legal, assim, até para o público aqui, assim. Acho que a gente começou muito olhando uma dor pequena, específica, e dali a gente foi cavando e foi descobrindo. Então a gente foi construindo a tese meio que de baixo para cima. E que no início, assim, é um pouco mais difícil, né, de você conseguir colocar tudo isso no papel e tal, mas eu acho que foi muito mais poderoso. Porque dali a gente foi descobrindo realmente o que estava acontecendo e refinando o caminho de chegada e criando essa rota do ouro, assim, sabe? Até chegar nas grandes minas, né? E eu diria que, assim, foi muito importante a gente ter começado da forma que a gente começou. Foi muito importante a gente ter, cara, olhado cada pedaço e cada questão ali que o médico tinha e sobretudo, para quebrar conceitos que existem. Né? A gente meio que, até porque a gente estava muito fora da bolha principal, de que assim, eu tenho que fazer isso. Logo, se você é uma empresa de conteúdo, logo você tem que fazer conteúdo para médico, para não sei quem, para outro, para advogado. Não, a gente falou, não, a gente vai ser a empresa do médico. Cara, já foi o primeiro ponto. E eu vou dar um exemplo aqui, tá? Quando a gente pegou a Série A, a gente não pegou, normalmente você faz os investimentos, a gente teve uma coisa um pouco diferente na Sanar, é que todo investimento da Sanar era para reforçar um pedaço, o core que a gente tinha, mas grande parte era para o próximo produto, para a próxima etapa da vida dele. E aí, cara, no início, assim, todo mundo cabelo em pé, não vai dar certo. E a gente foi lá, não, entregou. Foi o próximo produto, foi o produto de residência. Cara, hoje a Sanar é a empresa que mais cresce no espaço de residência, sem sombra de dúvida. Depois a gente começou a fazer crédito, né? A gente começou a ver que o estudante de medicina, ele estava com muita deficiência, precisava a gente chama aqui de uma mesada, para poder comprar um iFood, pegar um Uber, pegar uma sala de estudo. E a gente, cara, bolou um produto que não existia no mercado, o primeiro produto de tranches infinitas, para dar uma mesada para o estudante. Cara, esse produto arrebentou no mercado. E aí, mais uma vez, por quê? Porque a gente foi olhando a necessidade de baixo para cima, e daí acho que às vezes é importante você sair um pouquinho, olhar, cara, o que é que você está construindo, e reconstruir a rota, né? E eu diria que isso é muito poderoso, tá?
Não, animal. Ainda bem que agora tem a Livance, não precisa mais dar crédito para montar o consultório, né? A gente democratizou aí o consultório, o pessoal tomava dívida, né? Porque às vezes o médico, meu sócio, que é médico, sempre fala, ele fala assim, às vezes o médico acha que o ativo que ele tem é o tijolo da parede, né? Ele fala assim, o ativo não é isso, o ativo que o médico tem é o nome dele, é a carteira de pacientes, é o conteúdo, é a referência. Então, assim, você sai de um lugar, vai para o outro, pô, esse aqui é o seu ativo não é uma sala, né? Uma divisória, um sofá, então, mas enfim, super legal. E aí você trouxe vários pontos legais, quando você estava falando, né, de como é que vocês atacaram o problema, né, bem de baixo para cima ali, e eu lembro bastante da gente também, né, tem uma similaridade. Acho que é legal nas histórias que estão evoluindo bem, né? A gente, obviamente, atacou um problema diferente, mas meio que muitas vezes as pessoas perguntam, não sei se para você também, mas você viu esse modelo lá fora, você trouxe lá de fora, você viu alguém e trouxe? Aí falou, não, inclusive porque o modelo americano, que era até onde a gente estava estudando quando a gente começou com esse negócio, o negócio lá estava dando errado e o sistema de saúde é diferente, o médico tinha perdido a independência. Então, se a gente fosse tentar olhar um negócio lá para aplicar aqui, a única certeza era que ia dar errado. Então, a gente passou um ano conversando com 150 médicos, né, na época ao vivo, para entender qual era o problema aqui. A gente estava olhando uma parte, vocês olhando outra, mas muitas vezes essa coisa de tentar né, o plug and play, especialmente no setor de saúde, acho que a única certeza é que se for tentar, né, emular alguma coisa ou copiar, não vai dar certo, né?
Cara, acho isso muito importante, assim, para todo mundo que vai pensar em empreender, assim, acho que vamos voltar lá em Platão, assim. Platão falava que existia o mundo sensível, que era o mundo real, que você via das coisas imperfeitas e tal, e o mundo inteligível, onde tinha uma representação perfeita daquilo que você via no mundo real. Eu costumo falar que, assim, acho que o empreendedor está vivendo um mundo sensível. E aí, quando você vai pensar em mundo do investimento, mundo do que, como você vai falar, assim, as narrativas, elas são bonitas, mas elas sempre são criadas... Você tem sempre o viés da narrativa que é, cara, você, em retrospectiva, tudo faz sentido. E é muito legal você ouvir a história, ela é muito aleatória, o mundo é aleatório, cara. Esse é um mundo sensível que a gente vive. Eu volto lá na minha história, assim, acho que o empoderamento de falar eu posso e é possível, foi muito importante para, assim, cara, você pode criar o que você quiser, você não precisa copiar alguém. Acho que no passado, todo empreendedor meio que lia o Wall Street Journal e falava assim, ah, já sei o que eu vou fazer no Brasil. Cara, acho que... E assim, para a gente foi muito importante estar fora e nem ter, assim, nem ter esse viés, assim. Tive a sorte de não ter esse viés para poder construir nossa história do jeito que a gente acreditava e viver o mundo sensível e respeitar o mundo sensível, ou seja, o mundo real, volátil, aleatório, e você descobrir coisas que faz, às vezes é difícil de você encaixar numa narrativa, mas, cara, uma hora você vai encaixar na narrativa, você vai achar. Mas respeitar muito o mundo sensível, sem deixar de lado o mundo inteligível. Você precisa construir, falar o que, que você está falando, deixar muito claro a história que você tá construindo, né? E eu acho que esse é um desafio natural, que é... Eu acho que... Por que, que eu estou muito animado, assim? Acho que com os Brazilian Storms aqui dos grandes empreendedores, porque está todo mundo meio que tendo esse empoderamento para criar sua história e não querer simplesmente copiar, como a gente via há 5 anos atrás, de pegar algo que acontecia lá para replicar para cá, para nossa terra, assim. E eu acho que é legal que, assim, e é muito importante saber que esse mundo inteligível é muito importante, porque é um diferencial competitivo você levantar capital. Cara, se não fosse isso, você não conseguia fazer tantas transformações e conseguir chegar onde a gente está hoje. E aí eu acho que é importante saber, né, algumas heurísticas aqui, né? Acho que um investidor, ele vai pensar em caixinhas, ele vai te colocar na caixinha, ele precisa... O cara está conversando com 50, 70 empresas, assim, ele vai tentar entender algum comparável. No início eu até resistia, falando, cara, a gente é a gente, assim, mas depois eu fui entendendo o quanto isso é importante, mas sem perder a originalidade. E eu diria que uma das grandes coisas para os empreendedores, na minha visão, é a coragem intelectual. Você precisa ser corajoso intelectualmente, você tem que ser quase que próximo, sem uma leitura ruim, mas quase que da arrogância intelectual, mas com a humildade também para aprender no dia a dia. E saber claramente quais são os próximos 3, 4 passos que você tem que fazer. E, cara, investidor, ajuda a gente a ler esse negócio melhor. Mas que é do caralho você fazer e você capturar essa oportunidade? E aí, acho que começa a acontecer uma coisa legal, assim, né? Que é a Sanar, hoje, o que era algo meio anômalo lá atrás, ele passou hoje a ser inspiração para alguns empreendedores, sobretudo no espaço da saúde, de olhar esse modelo de como ir capturando tudo isso, até no próprio espaço, né? Agora, a gente está vendo algumas empresas e iniciativas querendo ser, eventualmente, até uma Sanar de outros espaços. Então, cara, tem empoderamento que uma hora o que parecia estranho vai virar normalidade baseado em você.
Isso que você falou do investidor, né? Que ele vai te colocar numa caixinha... Mas tem que ter muito cuidado com isso no começo, né? Eu lembro que eu estava numa aula lá em Stanford que chama Startup Garage, que é super famoso, o DoorDash foi criado lá e muita coisa. E ali você tem os mentores, caras que criaram empresas incríveis. Eu tive como mentor ali um dos caras que fundou o DoorDash. E eles tinham proibido, alguns anos antes, esses mentores, que eram pessoas incríveis, a dar opinião sobre o negócio que as pessoas estavam tentando criar. Então era para você questionar, provocar, ajudar o framework e tudo mais. Mas não era para você em nenhum momento falar, não, isso aqui eu acho que não vai dar certo por isso, eu acho que deveria ser diferente por causa daquilo. Porque no final você está ali com essa, né, arrogância intelectual, humildade ao mesmo tempo, e ninguém melhor do que você para saber o que você está mexendo, o que você está o dia a dia ali. A pessoa vai meio que tentar colocar numa caixinha e vai falar, não, isso aqui não funciona porque teve um caso ali. Tá, mas a nuância é muito grande para alguém chegar e dar uma opinião e dizer que vai funcionar ou que não vai funcionar. Tem que ter esse cuidado aí, né?
E eu acho que isso é uma das grandes, e eu diria, cara, que assim, essa é uma das grandes, uma das coisas mais poderosas para os empreendedores, que é, às vezes você tem um investimento, você vai ter um board, vai ter uma voz ali, né? E é muito importante o empreendedor entender que os investidores, eles estão olhando para alguns modelos, tentando replicar, e eu acho que você precisa ter empoderamento para, assim, o primeiro, assim, acho que eu, dando um passo para trás, assim, acho que o investidor não é seu chefe, ponto, ele é seu sócio. Ele tem que pensar junto com você. Acho que saber que ele é uma pessoa para discutir o business com você, ele é muito razoável. Na prática, a gente sabe que tem uma natural diferença de poder, sobretudo para quem está na primeira jornada. E eu diria que assim, uma dica que eu gosto muito, assim, é, cara, tenta colocar um empreendedor, um ex-empreendedor no seu board, para dar perspectiva para todo mundo, que o mundo sensível ele é assim, cara. E você tem que respeitar isso. Porque senão você vai deixar passar um monte de oportunidade porque você está querendo fazer o famoso comando e controle para em vez de você aceitar que a realidade ela é muito mais... tem suas nuances, né, como você trouxe, do que a gente gostaria que fosse. Né? E aí acho que assim, a narrativa ela é muito legal porque ela explica, todo mundo entende, mas ela limita também. E eu acho que o empreendedor ele tem que estar muito empoderado. Eu acho que os boards têm que ser criados para permitir com que você tenha essas companhias que são formadas para fazer grandes upsides, para fazer grandes revoluções. Senão você vai entrar simplesmente para ser a média, um pouquinho acima da média. E eu, sinceramente, acho que a gente tem muita oportunidade, aí, sobretudo nesse setor que a gente está, para maximizar os extremos. E para maximizar os extremos, toda a cadeia tem que estar alinhada. O seu board tem que entender, você tem que estar muito empoderado, entender que o mundo real vai te trazer mais informações e que você pode mudar a rota ao longo do caminho, ter suporte para fazer isso, mas sempre com a cabeça assim, cara, maximiza o extremo, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Inclusive para os investidores também, tá? Que eu acho que também estão ganhando uma maturidade nesse mercado no Brasil.
E acho que você vê os bons investidores de startup, né? Os fundos, enfim, ou até, enfim, investidor anjo, que tem muito sucesso, são os que são super claros, assim, né? No que você falou, de que é o empreendedor que está em primeiro lugar, é ele... E o investidor está ali para suportar ele, né? E aí, acho que é um cuidado hoje em dia, porque você tem um monte de startup dando certo e tudo mais, e aí você tem um monte de gente que nunca investiu e que está, enfim, meio acostumado com outros tipos de investimento entrando nesse mundo. E aí é um cuidado do investidor de, dependendo do tipo de pergunta, dependendo de quanta opinião esse investidor tiver, né? Opinionated, né? O pessoal fala lá fora. Depende, se o cara for muito opinionado, então toma cuidado, né? Porque eventualmente o cara vai querer direcionar. E acho que, obviamente, o investidor tem várias competências e habilidades para trazer para a mesa, mas é para ajudar, para às vezes aliviar o empreendedor e tudo mais, e não para tentar direcionar muito. Então, acho que é um cuidado, porque com os investidores errados também, né, a jornada fica mais difícil. E com os investidores, né, certos, ou enfim, com bons investidores, a jornada fica menos difícil, né?
E aí por isso que eu digo assim, acho que uma forma de você se proteger para o acaso aqui é ter um bom board, nem assim, seja na figura do independente, ou de você trazer alguém a mais para compor, ou no limite, um advisory board, sabe? Para ser o espaço de confiança do empreendedor, assim, isso é muito importante.
Você falou de exemplo, né? Você até usou uma frase que eu ia usar aqui no começo, você falou da... né? Do exemplo arrasta, né? As palavras movem, mas o exemplo arrasta. E eu escrevi um artigo uma vez, faz uns 2 anos, na época do negócio, falava que tinha uma época que o brasileiro sabia falar de cabeça, todo mundo sabia falar dos 11 titulares da seleção brasileira. Depois a gente passou uma época que a gente sabia falar dos 11 membros do STF. E aí a gente estava começando a ter os primeiros unicórnios brasileiros e eu ia falar que todo brasileiro ia saber em breve falar dos 11 primeiros unicórnios brasileiros, né? E aí isso... E esses primeiros empreendedores, sem dúvida, são grandes exemplos para nós. Isso vai puxando. E aí, pô, cada vez você tem mais exemplo, mais gente fala, pô, é o que você falou, pô, acho que eu posso, né? Dá para fazer pô, de São Paulo, dá para fazer de Salvador, dá para saber de vários lugares. Como é que é essa questão assim, do sucesso de vocês aí estarem em Salvador? Isso é emblemático? Tem atraído... né, muito comum um empreendedor querer falar com outro, a gente conversa... né, você sempre super gentil, como é que é a turma da região, assim, tem essa questão de vocês serem uma referência e de criar um movimento positivo aí local?
Eu acho que até antes de falar sobre isso, acho que coisa muito legal que você trouxe, que Qual foi uma constatação, assim, eu diria que quase que de um fenômeno, assim, que a descoberta é que as coisas mais extraordinárias que eu vi acontecer na Asana vieram da vontade, do tesão da pessoa, da empolgação, e não necessariamente da cognição e de saber o algoritmo de como é que deveriam fazer as coisas, sabe? Isso me levou a uma percepção que, assim, cara, sinceramente, eu acho que as pessoas são muito mais iguais do que elas acham, todo mundo pode, e eu acho que isso é legal para dizer assim, acho que o mundo, ele não tem um problema de distribuição de capacidade, o mundo tem um problema de distribuição de oportunidade. Cara, você vai nos Estados Unidos, todo mundo que começa lá numa escola A, B, C, tem a mesma oportunidade que alguém que está estudando numa escola melhor. Acho que no Brasil já é bem diferente, né? Então, isso é muito legal para dizer assim, a capacidade humana, na minha visão, humilde visão, ela é muito mais uniforme do que a gente achava que era, e agora a gente está descobrindo isso. E assim, eu tenho exemplos claros aqui na Sanada, as coisas que foram feitas, assim, com estagiários fazendo coisas super incríveis, que depois viraram negócios e tal dentro da Sanada. E cara, onde é que você ativa isso nas pessoas? Eu acho que isso vem muito da inspiração. Cara, essa questão do exemplo, da inspiração, ela é muito importante para puxar todo mundo. E aí você, acho que você falou, jogador de futebol, o que que isso fez com o Brasil, assim, de todo mundo querer sonhar com ser um jogador de futebol. E isso é muito relevante. Cara, e quanto mais próximo de você, mais você vai sentir que esse negócio é possível, tá? Vou dar um exemplo. Cara, eu lembro que a Jus Brasil é uma outra startup aqui de Salvador, né? Que é, cara, sou super fã da Jus, do Rafa, do pessoal lá. Eu lembro que, assim, quando eu tava começando a Sanar, ainda vendia os livros lá. Cara, eu fui na Jus e eu fiquei super impressionado. Cara, eu vi uma empresa cheia de vidro. Eu vi sair um palco, um negócio meio Vale do Silício aqui em Salvador. Eu falei, caraca, que porra é essa, cara? Cara, eu quero entender esse mundo e mergulhar, porque eu adoraria ter um palco na Sanar. Parece bobo, mais uma vez, mas olhar isso, poder conversar com o pessoal do Rafa, o pessoal da Jus. Hoje o Rafa é uma das grandes pessoas que eu tenho muita proximidade. Acho que me deu muita possibilidade de falar assim, maximizou para mim e falou assim, cara, é possível fazer, mais uma vez. Hoje a Sanar tá, cara, toda colocada e feita de um jeito muito bacana. Temos o nosso palco, assim, a gente se conheceu na música, os empreendedores, né? A gente tem o nosso happy hour na sexta, ficou super famoso em Salvador, e aí acho que assim, a gente começou a criar uma comunidade em volta da Sana, né? Seja porque a gente formava o time, e formando o time de áreas que não existiam aqui, então assim, engenheiro de tráfego, product manager, os próprios engenheiros ter as experiências bacanas com tantas e tantas conexões, isso foi super relevante, assim. E by the way, cara, assim, acho que duas ou três pessoas já saíram para montar suas próprias, foram da Sanar, saíram para montar sua própria startup, então
Sanar é muito máfia.
Exato, cara, e assim, você começa a ter aquela história lá da Intel nos Estados Unidos,
PayPal.
Exato, sem pretensão nenhuma, assim, mas eu acho que isso movimenta o local, porque as pessoas falam assim, olha, é possível, eu posso empreender, eu posso construir uma companhia, eu posso fazer, eu tenho um suporte de alguém que pode eventualmente aqui me ajudar nos temas A, B, C e D. E isso muda a realidade, cara. Isso muda a realidade. Então, ter esses exemplos, e assim, eu costumo falar, às vezes eu converso com o pessoal aqui da prefeitura e tal, cara, a gente precisa ter um unicórnio aqui, cara. A gente precisa ter uma inspiração local para as pessoas entenderem que vai acontecer. E aí, você vê o caso, por exemplo, do Isaquias, que é o professor, que é o nosso medalhista aqui, cara. Você pega logo depois quantas pessoas na região passam a fazer ou tentar traçar uma trajetória igual a dele. Então, mais uma vez.
O skate, né? Puta, bateu busca de skate lá com a fada lá, um negócio de maluco, né? Bateu todos os recordes no Google ali de busca, né?
O surf. Então, cara, acho que a inspiração e o exemplo, né, é muito relevante, dado que a distribuição de capacidade humana, ela é muito mais uniforme. Então, basta ter algo que puxa e que dá essa vontade, esse will, que eu acho que a gente consegue fazer grandes transformações, né?
Legal você falar do pessoal da Jus Brasil. Eu converso lá com o Coxa lá. E os caras são muito músicos, né? Eu tô vendo aí que Salvador, o cara primeiro tem que ser músico. Se o cara, né, negócio de investimento de venture capital, de startup, é muito de reconhecimento de padrão, né? Que o pessoal fala, puta, se o cara for de Salvador, for músico, cara, vai que ali a chance é grande, né? O reconhecimento de padrão ali tá claríssimo, né,
cara? Não, cara, e sem dúvida. E eu acho que assim, acho que o empreendedor também, acho que ele tem que ter um elemento. Eu acho que a música é muito legal, eu acho que eu sou apaixonado por música, porque a música tem a matemática, mas tem as coisas contra-intuitivas, assim. Você pega o Van Halen lá atrás, cara, o cara pegava a guitarra, colocava umas notas fora, soava estranho, mas depois todo mundo achou bonito, assim. Fora do campo harmônico. É, que passou a ter escolas que estudavam o que o cara fazia. E a música é pra falar assim, olha, você vai ter a cadência, você vai ter o campo, mas saia, pode sair. É, mais uma vez, conectando tudo que a gente falou aqui, né? Traz a beleza da música. Normalmente a beleza da música está aí, quando você arrisca mais, sai desse padrão. Mas aprendizados à parte aqui, sem sombra de dúvidas, né? Acho que tem um elemento muito... que eu acho que é possível, é visível aqui na Bahia, que é a criatividade. Isso é super visível. As grandes agências de publicidade, o próprio Nizangonais, sabe? Os grandes publicitários do país. Você pega designers e tal, assim, acho que... A música em si, então acho que isso está um pouco no DNA e que bom que conseguiu encontrar esse padrão, porque espero que mais empreendedores venham da música. Eu ficaria muito feliz para chegar lá e fazer um som com a galera, sabe?
É, no final acho que assim, são hobbies, são atividades que demandam, né, como você falou, criatividade, interesse, curiosidade, que está totalmente conectado com o empreendedorismo e até com sucesso profissional, né? Eu acho que a gente vê cada vez mais gente que dá certo no mundo de negócios e que não estudou administração ou engenharia, né? Você vê quantos CEOs de grandes empresas americanas são gente que estudou história, gente que estudou design, né? Então, acho que assim, são pessoas que têm uma capacidade de eventualmente pensar diferente, de olhar diferente. Quando eu estou entrevistando alguém e tal, eu sempre gosto de perguntar sobre hobbies, o que a pessoa faz, se ela tem algum interesse diferente. Fala, pô, gosto de tocar música, gosto de, enfim, sei lá, cozinhar, enfim, acho que demonstra pessoas que tem uma curiosidade grande, querem sempre aprender e tal, e acho que isso acaba reverberando de forma positiva para tudo, né? E aí, pegando um gancho aqui de um outro ponto, né? A gente falou bastante de médico, de empreendedor e tal, e aí, pô, vocês são uma startup de altíssimo crescimento, se eu não me engano, já com talvez mais de 300 funcionários, talvez 400 pessoas e tal, e, enfim, crescendo muito rápido, né? E aí é sempre, acho que uma das maiores oportunidades de aprendizado que tem para um profissional é estar numa startup nos primeiros anos ou nos anos de grande crescimento, né? Acontece um monte de coisa, novas áreas são criadas, né? Os empreendedores nem sabem o que vai ser criado, as pessoas ajudam e tal. Então, acho que é uma oportunidade incrível. Ao mesmo tempo que é um desafio muito grande também, né? Porque a empresa cresce 100% ao ano, 200%, 80%, o profissional também precisa crescer, né? O que você viu assim, nesses anos assim, de casos interessantes, o que você falaria para esses profissionais que estão nessas empresas para aproveitar esse tipo de oportunidade, para ir para frente e tudo mais? Porque certamente tem gente que às vezes não consegue acompanhar o ritmo, tem gente que se destaca, puxa, cria novas áreas, né, cutuca, ajuda o empreendedor e tal. Como é que você vê esse ponto aí?
Cara, acho que o primeiro... Eu vou plotar duas curvinhas aqui, né, para responder isso. Acho que assim, acho que as empresas... sobretudo uma empresa como a Sanar e outras empresas de alto crescimento, elas crescem de forma exponencial. E exponencial porque, cara, você passa a ter... Se você tinha um cliente, você atendia uma pessoa. Se você passa a ter quatro segmentos de clientes, você passa a ter... Não são quatro, não é vezes quatro, é quatro fatorial, porque um multiplica com o outro, que interage com o outro. E pensa isso em tudo na companhia, né? Então, a empresa vai crescer de forma exponencial. E as pessoas, é normal que as pessoas cresçam de forma mais linear, porque é mais saudável você crescer de forma linear. E uma empresa que está escalando e mudando de fase tão rápido, ela exige com que as pessoas, de alguma forma, estejam prontas para crescer de forma um pouco mais exponencial. Tem que saber que é doloroso, mas dizer que isso é um ponto relevante, porque... Cara, se você cresce de forma exponencial e as pessoas crescem de forma linear, uma hora essas curvas vão se tocar e isso vai criar caos na empresa. E aí, você, como empreendedor, você precisa corrigir isso, trazendo, às vezes, um nível de liderança diferente, pessoas que estão mais preparadas para aquela etapa. Então, isso é uma normalidade dentro de uma empresa. Hoje, assim, já dá para ver que é Claro que isso já é uma normalidade, você entender esses estágios e as pessoas que conseguem levar. Mas do ponto de vista individual, e acho que até para o founder também, né? E eu falo para o founder, eu vou falar para o founder, mas acho que isso vale para qualquer pessoa, que assim, a observação é, cara, o líder, ele é a inspiração, mas ele também é o cap da empresa. Ele é o teto. E assim, assim como você pode puxar as pessoas, você pode limitar. Então, o líder também precisa se desenvolver, né? Porque senão você limita, você passa a ser um limitador em toda a organização. E empresas que estão nesse crescimento exponencial, cara, acho que é muito importante você se reconstruir algumas vezes para você não ser um limitante para a sua própria organização, né? E isso aí você vê quantas histórias de founders que saem da empresa e por aí vai. Mas eu diria que, assim, acho que a mensagem é: o que te trouxe até aqui não te leva até lá. Acho que essa é uma, quase que uma máxima, assim, que é, cara, é o dilema que o louva-a-deus, os caranguejos e outros artrópodes passam, que é, cara, você vai com uma forma até uma etapa, mas você precisa se desconstruir, se reconstruir para você ir para a próxima fase. E entender isso é muito importante. Que aí isso vai te dar a humildade intelectual, a humildade enquanto pessoa para entender que às vezes o que você fazia no início muda muito ao longo do tempo, né? E a segunda questão, assim, que eu acho que é importante, que assim, acho que tanto para o empreendedor como para as pessoas, que é bem desafiador, que assim, lá o livro do Hard Things About Hard Things. Cara, se tudo melhorar, tudo piora. A jornada é dolorosa pra cacete. Qualquer expansão humana, qualquer desenvolvimento humano, ele é doloroso. Você entrou lá na Universidade Stanford, você sabe como é isso. Quem vai empreender, quem vai, enfim, quer se tornar um grande, vai, pega um grande músico. E quanto mais você cresce, mais você vai ter dor. Eu, particularmente, já tive vários sintomas de estresse, já tive edema no olho, já tive o labirinto desregulado, burnout. E assim, acho que você vai ter vários altos e baixos nas jornadas. Vão ter várias lombadas. É uma montanha russa, né? Acho que é o melhor jeito de falar isso. E você pode sofrer ou você pode curtir na montanha russa. E aí, acho que assim, a lógica assim, você precisa transformar a montanha russa em diversão. Na hora que descer, levanta a mão assim para você curtir um pouquinho a descida. E eu acho que para você aguentar essa jornada, acho que para mim isso é uma função de duas coisas. Para mim é claramente empolgação e significado. Você precisa estar empolgado com o que você faz. Cara, quando você está empolgado, você entra naquele estado de flow lá, que 5 minutos, nesse mundo que você está vivendo, a parte, nessa realidade paralela, é, cara, 5 horas no mundo real, assim. E você encontrar esses estímulos de empolgação é muito importante, e acho que essa é uma dica muito importante para quem está na sua atividade, ou para os empreendedores, cara. Acho que encontrar esse elemento é relevante. Independente de que fase você esteja. E o segundo, acho que é o significado. O significado, cara, acho que ele é relevante porque ele é o que ameniza e granula a dor dos altos e baixos da jornada. Pega a história aí, vai, de Nelson Mandela, Gandhi. Cara, os pessoal Mandela passou 20 anos na prisão. Para você conseguir aguentar tudo isso e ainda continuar a sua jornada, você precisa ter muito significado. Você granula a dor do que você passa, sabe? E eu acho que encontrar também o seu elemento de significado, ou seja, o porquê. Faz 2, 3, 4 porquês, assim, você tá aqui nisso. Mas, assim, eu tô falando tudo isso porque a jornada é exponencial. Isso vai trazer muita dor. Vai ser uma montanha russa. Você precisa estar em transformação, o empreendedor, o profissional. E essa transformação, ela precisa ser divertida. E para ser uma montanha-russa, você ser divertido e não você ficar estressado, acho que isso para mim é uma função também de uma empolgação e significado, né? Então, essa transformação que você vai ter sua ao longo da jornada, que é importante, que você pode vir de várias formas, que você estuda mais, enfim, conversa com mais pessoas, mas também tem um elemento aqui que é sempre um elemento que eu diria quase que químico aqui nessa história toda, que é você encontrar aquilo que você curte para cacete para fazer e ter sentido para você, na minha visão.
A gente fala aqui, às vezes, de que é a montanha-russa, né? Tem até a Letícia que trabalha comigo, ela sempre fala, que a gente não tem medo de carrinho de montanha-russa, não. Às vezes até fala em entrevista, né? Já para dar o tom para a pessoa falar, como é que é aí? Aqui é carrinho de montanha-russa, mas a gente não tem medo, não. E outros pontos que você falou muito legal, assim, né? que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar para frente, né? Eu acho que essa é uma mensagem sempre muito legal, principalmente para quem está algum tempo na empresa, de, cara, a coisa vai mudar, e às vezes quem está mais tempo na empresa, às vezes é quem tem mais dificuldade de mudar, porque eventualmente quando a empresa era menor e as coisas eram feitas de outro jeito e funcionava, mas assim, agora não vai mais funcionar aquilo ali, então vamos mudar. Então, não é justamente, não é porque se funcionava antes, provavelmente não vai funcionar agora, porque a empresa ela está num momento diferente. E essa questão do linear, do exponencial, que você falou, me lembrou uma coisa que às vezes eu falo, às vezes as pessoas vêm perguntar um pouquinho de plano de carreira, né? E aí eu já abro o olho assim e falo, plano de carreira, né? E aí, assim, plano de carreira faz muito sentido quando você está numa empresa que cresce de forma linear. Porque, como você falou, a pessoa tem uma curva linear, se a empresa tem uma curva linear, você consegue casar as duas curvas, né? Então, maravilha, você coloca ali. Agora, se você está numa empresa que cresce de forma exponencial, não tem como você criar um plano de carreira estruturado. Você não sabe nem que áreas que vão ter, você não sabe nem o que a pessoa vai querer fazer. E aí, é óbvio que isso não quer dizer que a pessoa não pode ter um plano de crescimento e de evolução e de autodesenvolvimento, é claro que ela vai ter. Mas metade das posições que vai ter daqui a um ano, você não sabe, né? A pessoa não sabe, ela pode vir e criar. Então, acho que o plano de carreira muitas vezes está linkado ao casamento das duas curvas lineares. Como você mostrou, a curva linear bate com a exponencial, você tem que ter um plano de crescimento, né? E não um plano de carreira.
É, cara, e aí eu acho que assim, tem um elemento assim, acho que é muito importante. Entender, assim, acho que para viver essa jornada de transformação, é que, assim, entender que eu acho que a grande guia de carreira que você vai ter é o desafio. Você curtir o desafio, e o desafio vai te dar tantos aprendizados e tantos skills, que daí você vai direcionar, inclusive, o que nem você sabe que você é bom ao longo do caminho. Eu sempre acreditei também, Cláudio, assim, acho que um ponto importante que, assim, eu falo assim, não, olha, cara, se a pessoa é boa, ela vai pegar o desafio, ela vai resolver, ela vai mandar bem, e a gente vai crescendo essa pessoa. Mas, às vezes, a empresa cresce mais rápido do que a capacidade dela desenvolver, por mais que ela esteja ali levada pelo desafio, isso cria um caos. E, às vezes, isso é não escalável, né? Então, às vezes, também a importância de você trazer as novas lideranças. Foi o que a Sanar passou nos últimos 2 anos. Você trazer a liderança, a pessoa que tem experiência, para meio que para destravar. É natural que você vai, às vezes você vai ficar travado. Então, às vezes, vem alguém que, cara, com uma técnica tão simples, destrava e fala, caramba, como é que a gente não pensou nisso, assim? E essa montagem de companhia, ela é artesanal, cara. Você vai colocando esses bloquinhos e montando tudo isso para permitir com que as pessoas tenham os desafios e continuem crescendo, e você vai criando esses desbloqueadores, que são essas pessoas mais seniors que vão chegando para ajudar o desenvolvimento da organização como um todo, porque a organização ela tem que estar no crescimento exponencial. A organização não tem o direito de crescer linearmente, porque senão, cara, vai perder, vai deixar de surfar a onda. Então, só que para construir isso, entendendo a dinâmica humana, ele é bem artesanal, né? E aqui estão alguns elementos que podem ser dicas bem legais assim para as pessoas.
Super importante, você vai trazer essas pessoas seniors e você vai mesclar com as pessoas internas que estão crescendo, e tem gente que cresce de forma exponencial, e aí, como você falou, artesanalmente, você vai ter um mix, né, das pessoas que estão já vêm dentro de casa, conhecem a casa há muito tempo, crescem muito e ganham, né, conquistam seus espaços, e essa mescla com gente que vem mais sênior já de fora, até porque a startup tem condição de trazer pessoas mais sêniores, né? E aí, assim, caminhando para o final aqui, uma pergunta mais final, assim, eu gosto de falar que o empreendedor, ele não joga cada fase que passa, ele não muda de posição no campo, né? Na verdade, ele muda de esporte, né? Como é que ele, uma vez ele é zagueiro, atacante, uma hora ele está jogando futebol, depois ele vai jogar ping-pong, vai jogar vôlei, vai nadar. E aí, nesses últimos anos, assim, você naturalmente mudou de esporte. O que você lembra, assim, de fase de transição, né? Você até falou que a gente não pode ser um limitador, né? E muitas vezes a gente acaba sendo. Que tipo de reflexão, assim, que você lembra dessas mudanças de esporte, desafios, e como é que você costuma tentar superar isso?
Isso é bem relevante, cara. Que, assim, essa constatação que o líder, o founder, ele pode ser o cap, ele é muito real, assim. E eu gosto de pensar na história da Marvel, assim, né? assim, primeiro você começa como o herói, depois você passa a ser os Vingadores, trabalhar em... Né, o seu filme era o filme particular. Depois, assim, era o filme do conjunto. Né? Então, você passa... A sua relevância passa em conseguir mostrar, construir essas diferentes habilidades que esses heróis têm para montar o time que vai lidar, que vai, enfim, lidar com o desafio do dia a dia. Depois você passa a ir para a Shield. A gente fala aqui, né? Existe o jogo e existe o meta-jogo. O jogo é o que o time está fazendo, tá, você está criando, tá ali. Cara, bidando no Facebook, construindo um produto. E tem, cara, quando você vai para a Shield, você está no meta-jogo. É onde você está meio que criando as regras do jogo para todo mundo, criando os incentivos e garantindo com que esse sistema ele se reproduza para surgir os novos personagens, né, dessa história. Né? Acho que a palavra herói pode ser muito dolorosa assim, para muitas pessoas, tá? Mas acho que é os personagens dessa história. Então, eu acho que o empreendedor é isso, cara. Você começa ali fazendo um produto, ou vendendo, ou, cara, pegando o telefone e ligando. Depois você teve a segunda fase para mim, que foi montar time, né? No sentido de garantir com que você tinha as peças certas e fazer esse time se articular, que assim, a habilidade de uma pessoa A era diferente da pessoa B, mas elas eram muito complementares. E não acho que isso é banal, sabe? Eu não acho que isso é uma coisa simples. Ah, deixa eu só trazer a pessoa que é assim, que é assado. Não, montar time é algo muito relevante. Você pensar em cultura, pensar em ser um local de atração de talentos, você conseguir ter o que todo mundo hoje está falando, mas a gente sempre, desde o início, cara, eu li aquele deck lá, nem tinha um livro do Netflix, mas eu li aquele deck, assim, eu fiquei encantado em 2015, assim, eu usei isso como uma máxima nacional. E você não só ter a densidade de talentos, mas se formar como time, né? Isso é relevante. E tem um terceiro pedaço que é: esse time vai funcionar sem você. E você vai muito mais dizer quais são as buscas, você vai dizer qual é o próximo caminho, quem, onde é que está o próximo passo. E já é um rolê completamente diferente da jornada individual que você tinha. E aí você passa a ter muito mais um papel de conselho, um papel de... Cara, vou te dizer assim, eu vou te falar uma mudança clássica, tá? Assim, eu percebi depois de um tempo que ao entrar no time, eu atrapalhava, velho. E assim, cara, ah, não, porque eu, sei lá, o founder, o CEO chegou aqui e eu via que aquilo ali causava mais incerteza no local. E eu já entendi, eu falei assim, olha, eu não vou dar mais esse voo de gavião para entender o... Eu vou entrar e você muda a função para você fazer as perguntas certas, às vezes fazer alguma provocação para o time, tirar vantagem de você estar distante ali do dia a dia, que fazer disso uma vantagem, né? Você tirar, às vezes, a pessoa de uma preocupação, às vezes a pessoa está preocupada com um concorrente, você consegue tirar ela desse local. E essa transformação é muito real, e acho que o empreendedor ele precisa entender isso, até para maximizar a função dele.
Legal, você me lembrou um negócio que eu sempre falo aqui, que eu peguei do livro do Netflix, lá do No Rules, né? Eu sempre falo, ó, pessoal, não me deixa atrapalhar, hein? e é isso, porque às vezes você chega lá e você dá uma opinião e tem muito peso, né? Se você falar um negócio, eventualmente você chegou, jogou lá e, putz, aí depois de 6 meses alguém vai falar, não, porque aquilo ali, aquela vez você falou aquilo ali, você lembra? E de repente você falou um negócio sem uma super profundidade e tal, e você de repente naquela mesa ali ou naquele vídeo lá, você era a pessoa que menos tinha conhecimento em termos de profundidade, mas você soltou o comentário e aí aquilo ali pegou, né?
Cara, não tenha dúvida que o empreendedor ele é um símbolo, velho. É o melhor jeito de falar, assim. Eu percebia claramente, assim, essa pessoa super legal, aí vinha conversar comigo, eu ficava travado, eu falei, cara, será que eu sou chato, sei lá, será que alguma coisa... E não era, porque tem uma imposição mental, tem um relevo mental, assim, de você pensar, olha... É a posição X que está falando comigo e a pessoa muda um pouquinho. E agora coloca quando você começa a dar opinião, os seus pitacos que você vai dar ali dentro da organização. Então, acho que entender que a sua função ela é muito mais do que... literalmente um sol de um sistema solar, onde você vai... Isso é muito importante para o sistema e tudo que você falar vai virar a verdade para todo mundo. As pessoas vão emular muito você, as pessoas vão copiar muito seu comportamento, as pessoas vão ouvir você mais do que você acha que você deveria ser ouvido. Então, E eu brinco que, assim, às vezes eu entro numa conversa, eu um pulo do gato aqui, eu falei assim, olha, gente, eu estou botando minha capa de analista, tá? Eu sou o seu analista. Para a gente poder, pelo menos, para eu poder ter uma conversa mais tete a tete com todo mundo, assim. Então, tem experimentos, mas, assim, certamente, depois de um tempo, você vai ver que tem, você consegue, se você começa a montar um time talentoso, as pessoas vão fazer 10 mil vezes melhor que você. E aí, a sua função é fazer a pergunta, tirar ela, às vezes, de uma paranoia que ela está, olhar para algum outro ângulo de visão e fazer um papel mais de da shield aqui, né? Um papel mais de conselho, assim, de quem está jogando.
Bom, bate-bolazinho final aqui, três perguntinhas para a gente caminhar para o final. Um livro aí, pode ser mais de um, alguma dica aí para algum que te impactou aí no passado, pode ser um livro atual, pode ser um livro mais antigo.
Tem os clássicos, eu vou tentar fugir aqui um pouquinho dos clássicos até para falar um pouquinho da mecânica. Eu acho que aqui eu vou conseguir ajudar um pouquinho as pessoas também que estão numa jornada nova, assim, né? Acho que tem um livro que eu gosto particularmente chamado Everything is Obvious, que, assim, é basicamente assim, fala três coisas, assim, né? Que o bom senso leva, às vezes, a gente para vieses cognitivos, o que torna pouco confiável, assim. Então, muito cuidado com os bons sensos, as heurísticas que são criadas, né? As verdades pré-estabelecidas, e isso inspirou muito a Sanar. Acho que a segunda coisa que mais do que você tentar calcular muito o futuro, acho que é importante o futuro, aonde você está atingindo, mas, assim, é muito mais a lógica de você estar muito mais no presente e você conseguir reagir. Muito mais o método de concentre-se no presente e reaja no que chega, aceite que o mundo é aleatório e reaja, esteja nesse mundo sensível, para usar a frase que a gente usou no início, do que tentar ficar sempre calculando o futuro. E tente construir um senso incomum usando um método relativamente numérico, científico, né? Então, acho que isso foi muito legal, assim, para a Sanar, para construir uma jornada que ela não foi padrão, né? A segunda coisa, acho que o segundo livro que eu acho que é bem legal, o nome do livro é How Brains Grow. Apesar do nome, que eu, particularmente, que é um livro que se eu olhasse na prateleira de qualquer livraria, eu fugiria, mas foi um dos melhores livros que eu li, assim, né? Que é o professor Byron, que ele é meio que um marketing baseado em evidências, né? Então, você tinha, assim, na medicina você tem a medicina baseada em evidências, tem um, agora ele falando do marketing baseado em evidências, e, cara, só para chocar, assim, o cara fala assim, olha, ele meio que fala que Kotler é um otário. Tudo que a gente aprendeu na faculdade, que eu aprendi, assim, então ele foi construindo. Muito bom. E aí ele, cara, esse livro é sensacional, sabe? E ele meio que desconstrói essa lógica de que lealdade é importante, você investir tanto em lealdade, que ele fala assim, cara, o que é mais importante, olhando várias histórias aqui e números, né? Ele faz muito através de números, é que crescimento é uma função de adquirir mais usuário. Penetração e market share. Isso é o mais importante. E a partir disso vai vir a lealdade, as pessoas comprarem mais e mais e mais, né? E que a gente tem que se preocupar com três coisas, assim, né? Acho que o produto tem que ser mentable, ou seja, você tem que conseguir lembrar de alguma coisa. Tem que ser physical, ou seja, quero comprar os sneakers, você tem que conseguir achar na banquinha. Senão, não adianta você lembrar e não achar na banquinha. E tem que ser buyable. Não precisa ter o preço mais perfeito do mundo, mas tem, assim, tem que ser nessa lógica aqui, a pessoa fala, não, dá para comprar. E ele foi meio que construindo isso, assim, de uma forma muito bacana, com muito número. E eu acho que isso para Sanar foi muito importante, assim, né? Porque tanto a cabeça de que penetração era muito importante, que a recompra ou as pessoas comprarem mais produtos seria ao longo de você conseguir market share, cara, deu para a gente na época. Eu lembro que o Sanaflix estava com o NPS 20, eu estava super preocupado. E depois que a gente achou esse professor, um professor australiano, a gente ficou super encantado. Cara, a gente tocou pau. E foi isso, assim, o produto foi crescendo, a penetração foi crescendo, o NPS foi melhorando, a relação foi melhorando, e ali a gente começou a ter mais consistência, e as pessoas passaram a comprar os outros produtos, né? Hoje, por exemplo, o Sanaflix é o grande canal de aquisição do produto de residência ou do produto de crédito para estudante, né? Então, acho que foi também um conceito meio que, na época, meio que contra-intuitivo para mim, mas que eu usei muito.
Legal, legal, boas dicas, é sempre bom quando foge do comum aí, do livro do Netflix e tal.
E aí até uma dica legal aqui compra o parte 2. Super recomendo esse livro para todos os empreendedores. How Brands Grow, parte 2, porque ele já tem o parte 1, parte 2. O parte 2 ele meio que resume o parte 1. E ainda tem os conceitinhos lá que são bem legais.
Um mentor aí, uma mentora.
O grande mentor que eu tenho é o Igor Marquezinha. O Igor, ele fundou, cresceu a Samap no Brasil, né? Foi, e assim, ele foi desde o início o board member da gente. Acho que, assim, eu amo pessoas que conseguem, com poucas dicas ou poucas frases, tirar a gente do local que a gente está, assim. Eu lembro claramente quando eu estava fazendo algumas rodadas, ele falando, cara, ele falava umas frases assim que eu às vezes estava puto com a situação, ele me tirava assim, falando, cara, o que eu estou pensando assim, né? E me fazia refletir muito assim. Então essa fineza de entender um pouco da dinâmica e trazer outras perspectivas, eu acho que é muito importante para o empreendedor e que tem normalmente uma jornada, às vezes, um pouco individual, assim, né? Então acho que ele foi um cara sensacional. Acho que também, sem sombra de dúvida, o Caio e o Mal, são hoje os dois founders também que estão na operação, ligo muito para eles, a gente troca muito, a gente conversa sobre isso. Ao longo do caminho, Cláudio, a gente vai aprendendo muitas coisas que não são nos livros, né? A gente brincou que vários aprendizados vão estar nos livros da década de 30. E essa leitura, essa capacidade de ler as dimensões que não são tão claras, como várias coisas que a gente trouxe aqui, ela é uma formação, você precisa trocar muita bola com alguém. E aí você ter os seus dois co-founders assim, como mentores, acho que é uma conquista surreal. Assim. Sou muito feliz assim, de poder ter pessoas como eles, assim, que você tem trocas realmente bem legais no dia a dia e consegue formular conhecimentos que vão ajudar a sanar, né, juntos. Assim. Cara, e acho que uma dica também para todo mundo, acho que tem um cara que eu sigo, ele foi até professor lá da sua escola, ou daquela famosa aula lá do Touch Feeling, o nome dele é Ed Batista, tá? Apesar do nome super brasileiro, ele é americano, então o blog dele, cara, eu leio o blog dele, assim, eu fico fascinado, me ajuda muito, eu super recomendo o blog do Ed Batista como um local ali para você também capturar um pouco dessas informações que vão acometer, assim, a nossa realidade.
Pô, animal, eu não olho o blog dele, mas a aula Touch Feeling é um negócio transformacional, cara. Eu fiz, é um negócio que tá, assim, eu lembro até hoje dos detalhes, assim, é um negócio impressionante. Às vezes a gente faz aqui, eu e meu sócio, a gente faz umas sessões de Touch Feeling aí.
Chora, né?
Chora, se não chorar, não dá. Aqui eu já choro qualquer coisa, né? Nem só no Touch Feeling aqui. Mas, legal, boa dica. E por último, aí, um sonho ainda a ser realizado, Bira?
Eu vou dizer dois, assim, né? Acho que tem um que a tecnologia passe a ser o braço direito do médico. Conforme a gente falou, assim, multiplicar a capacidade do médico é multiplicar a capacidade da saúde. E que isso, no limite, vai tornar a saúde muito mais democrática para todo mundo. Você pega o custo do médico, do profissional da saúde, hoje é 20% a 30%, mas ele influencia o sistema inteiro. E eu acho que a única forma da gente fazer com que o médico ele se concentre mais no cuidado, que eu sinceramente acho que é onde vai aumentar muito a capacidade de oferta médica, é com que tecnologia consiga suportar ele em todas as funções que o médico hoje ele tem que realizar, né? E eu acho que isso precisa ser paciente, tá? Paciente porque estamos lidando com vidas, não é simplesmente já fiz a inteligência artificial e agora vou diagnosticar. Então, acho que isso vai ser uma conquista, par e passo, mas que todo mundo seja paciente, porque isso vai ajudar muito. Às vezes eu brinco aqui com todo mundo que assim, cara, eu acho que o médico pode, em vez de atender 20 pessoas, vai atender 20 mil pessoas por hora. Você falar de populações, entender, influenciar a população, acho que o que aconteceu na Covid foi sensacional para ver uma proxy disso. Que assim, o médico deixando de ficar dentro do consultório para falar, gente, lava a mão, fica dentro de casa. E aí, olha o poder de influência que um número relativamente pequeno de médicos conseguia fazer para a população inteira, ou a população brasileira inteira, conseguia atender a população brasileira inteira, se você parar para pensar assim, né? Então, isso é uma pequena proxy para dizer assim, acho que a tecnologia vai ajudar muito para o médico ter esse papel de um grande influenciador e de um grande cuidador. Acho que esse é um sonho. E tem outro, assim, acho que mais particular, eu brinco que todo empreendedor tem um sonho do negócio, mas tem um cavalo de Troia também. Sempre tem algo aqui que tá meio que vai junto, que é um pouco sobre isso, assim, né? Que é a gente tende a criar relevos mentais na nossa vida, né? Que assim, olha, a pessoa dos Estados Unidos, de Nova York, de não sei da onde, a mulher que é não sei da onde, tende a ser melhor que você, e você às vezes tende a pensar assim com pessoas de outros locais, realidades, sexo, gênero. Cara, eu acho que, mais uma vez, o mundo é mais plano do que a gente acha, assim. E eu vi isso muito na Sanaa. Eu acredito tanto que eu vi na Sanaa isso. E acho que meu sonho é permitir com que as pessoas entendam isso também. Acho que para mim isso é uma realidade, mas todo mundo precisa entender isso um pouquinho. Para, sabe, uma mulher consiga, cara, sair de uma favela e conseguir construir a sua história, isso vai exigir com que ela entenda que ela pode, assim, né? E aí eu volto na frase que eu falei lá do início, assim, que é, eu posso e é possível. Eu posso quando eu tava lá no início, depois é possível porque eu vi tanto o Rafa da Jus Brasil, tanto aquela empresa jurídica, e eu acho que isso tem que ser, acho que tinha que ser quase que uma educação nas pessoas, assim. Eu tenho muito esse sonho de fazer, inclusive aqui, acho que a gente tem um, assim, você pegar assim, Salvador, Bahia, cara, tem um local super fértil para criar empreendedores, super, super. Mas eu acho que tem que ter um pouco desse pedaço, assim. Acho que um sonho é fazer com que as pessoas entendam que elas são muito mais iguais do que elas acham que são, né?
Obrigadão, Bira, baita papo, sensacional, dá para ficar horas aqui. Obrigado aí pelo tempo, com certeza vai ser muito legal para quem ouviu.
Cláudio, muito obrigado, acho que conta comigo, assim, também, acho que qualquer pessoa também que estiver ouvindo, acho que é muito importante a troca. Genuinamente, assim, eu aprendi muito ouvindo outras pessoas, né, então a gente tem esse dever, assim, de passar um pouquinho também. E parabéns, cara, parabéns por estar fazendo esse local, isso é muito, muito importante, muito importante. E parabéns também pela sua trajetória, né, que vocês estão construindo. Acredito muito que a gente vai, assim, já estamos fazendo negócio juntos. Então, tô muito animado aí com os próximos passos.
É isso aí, pessoal. Um episódio muito legal, inspirador, empreendedor de Salvador, com uma visão incrível, conceitos muito legais aí, inquietaço. E é isso aí, vamos em frente nessa jornada aí que tá bem divertida.